I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como deve ser a prática das reuniões da Assembleia? Primeira parte. Comentário de Mari Persona.
Ok? Então, essas coisas são as principais reuniões da igreja. Perseverar na doutrina e comunhão dos apóstolos, que a gente faz através do ministério da palavra, no partir do pão, que é uma vez por semana, porque nós encontramos Paulo fazendo isso, estando nós em tal cidade, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, para partir o pão. Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite, etc., quando cai o Eutico lá na janela. Então é o primeiro dia da semana que eles partiam o pão. É o que nós encontramos na Bíblia. Se eles partissem o pão mais de um dia da semana, tudo bem, não estavam fazendo mal, né? Mas se a gente quiser usar da autoridade bíblica, nós vamos falar que é no primeiro dia da semana que eles partiam o pão. O dia primeiro da semana, o domingo, não é o sábado judeu. Não tem o caráter de um dia especial como tinha o sábado. O sábado judeu, nós não guardamos o sábado, fazia parte da lei. O domingo não é um dia de guardar, como no sábado, né? Não é o dia de descanso do sábado. Porque se fosse, coitado dos cristãos que moram na China, ou moram no Japão, ou moram nos países árabes, que não tem o domingo. Os países árabes, acho que é quinta-feira, se não me engano, dia de descanso. É um dia especial, porque é o dia da ressurreição do Senhor, então o correto é nós dedicarmos ao Senhor esse dia também. Como é também o dia em que os discípulos partiam o pão, ou seja, celebravam a ceia do Senhor. Então essas são as principais reuniões da Assembleia. Agora, ao longo, depois das cartas, nós vemos que havia questões que eram resolvidas, como as questões que os anciãos precisavam resolver, que eram anciãos, bispos ou presbíteros. Esses, claro, eles iam ter que se reunir para resolver questões, e era uma reunião à parte da Assembleia, porque muitas questões que são resolvidas assim não devem ser resolvidas em público, não é? Porque às vezes tem questões que são melindrosas. Uma pessoa cai em pecado, você vai ficar expondo aquilo para todos, homens, mulheres e crianças, numa assembleia? Não. Então você faz a parte dos irmãos responsáveis e depois de filtrado, pasteurizado, cozido, mexido, é trazido então, apresentado para a assembleia, o que se conclui disso, para que a Assembleia aprove ou não, né? A questão. Deu amém ou não dessa questão. E isso vale também para o recebimento de alguém à mesa do Senhor. Naquele dia que 3 mil se converteram, não houve isso, porque eles era muito claro que eles haviam saído do judaísmo e entrado no cristianismo. E o judaísmo era muito rigoroso com respeito a pecado. Por isso também que logo no começo, quando os primeiros irmãos começaram a partir o pão, voltaram a partir o pão, né? Depois de séculos não entendendo o que era a mesa do Senhor e tal, no século XIX, quando os irmãos voltaram a partir o pão dentro dos fundamentos bíblicos dos apóstolos, o que acontecia? Muitos chegavam, se desligavam lá da igreja luterana, da igreja metodista, da igreja não sei o quê, e vinham e eram recebidos à mesa. Ah, mas não vai dar um tempo? Não, não tem que dar um tempo, porque nessas igrejas antigamente havia um rigor muito grande também contra pecado. Então a pessoa, para ela estar em comunhão nessas igrejas, ela também tinha sido sabatinada quanto à sua vida, né? Quanto ao pecado e tudo mais. Mas você vai percebendo que daí, ao longo do tempo, quando você lê as cartas dos irmãos do século XIX, ao longo do tempo eles precisaram começar a fazer uma análise da pessoa antes dela ser recebida à mesa do Senhor. Por quê? Porque já logo depois que eles começaram a congregar, teve uma grande divisão. Então, como é que você ia receber uma pessoa que estava culpada daquela divisão, que vinha daquele grupo dividido ia receber na mesa. Se fizesse isso, estaria juntando os dois grupos, o que seria errado, porque aqueles que se dividiram foram colocados todos fora de comunhão, não estavam mais em comunhão. Então não podia ter esse intercâmbio de coisa, né? Aí começou então a ter esse cuidado, esse critério. De onde vem essa pessoa? Como que está a vida dela? Como está ela? Ela está em pecado? Ela está com alguma doutrina, alguma má doutrina? Ela está... Agora, se esse cuidado foi preciso ali no começo desses irmãos congregados ao nome do Senhor, imagina agora. Agora que é um circo, a cristandade virou um circo de horrores. Tem de tudo que você possa imaginar de má doutrina. Então a pessoa que chega, ela tem que ficar que nem quando os astronautas voltaram da Lua, né? Botaram os caras 40 dias dentro de um trailer totalmente vetado, né? Todo fechado, 40 dias para saber se eles não estavam trazendo alguma doença desconhecida da Lua. Algum vírus, alguma bactéria que fosse desconhecida na Terra, porque eles precisaram ficar desinfetando ali 40 dias para ver se não, de repente não começava a estourar bolha pela cara, alguma coisa assim, né? Então ficava em observação 40 dias, era uma quarentena. Como hoje nós estamos vendo, o que é? 14 dias, né? A quarentena que a saúde hoje impõe para quem estiver com suspeita do Covid, tem que ficar em casa 14 dias. Ah, porque é o ciclo total do vírus, né? Que ele completa o ciclo, acho que é em 10 dias, mas eles dão mais 4 para... Então existe essa quarentena também na Assembleia. A pessoa que chega, bom, vamos esperar, vamos ver, vamos orar a respeito, para ser recebido. Às vezes a pessoa chega e fica preocupada, mas eu cheguei, eu já não estou em pecado, então, sim, mas os irmãos não sabem disso, eles vão ter que esperar um pouco para conhecer melhor, porque acontecem coisas. Já aconteceu de uma vez uma irmã que pediu lugar à mesa, foi colocada, ela caiu em pecado, né? Caiu em pecado, foi colocada fora de comunhão, ficou um tempo, muito tempo fora de comunhão, queria voltar e tal, os irmãos, vamos conversar uma reunião. Vamos fazer assim, mês que vem a gente conversa de novo. Não está ainda. A coisa parece que não está. Não estamos sentindo, sabe, que está na hora. Bom, passou nem uma semana, veio a notícia que ela estava grávida, ela dormiu com um cara, estava grávida. Então, na realidade, ela estava vivendo em pecado, escondido. E queria voltar à comunhão, mas vivendo em pecado, escondido. Então a gente tem que esperar que o Senhor revele, que o Senhor traga paz para a Assembleia antes de receber a pessoa. E isso varia muito, né? Você pega uma pessoa que vem aí do mundão, mano, um jovem, né, que está ali com muitas amizades, muita coisa, muita adrenalina, muitos hormônios pipocando para lá e para cá. Vamos dar um tempo. Vamos ver se ele consegue viver sem, fora do ritmo que ele vivia no mundo, né? Agora, daí chega uma... Aí ele fica lá, né, numa quarentena, né, esperando para ver se não pipoca algum pecado grave. Mas aí vem uma velhinha com 90 anos de idade que passa os dias de joelho em oração e separou lá da denominação que ela estava, saiu da igreja católica, qualquer que seja, crê no Senhor Jesus, pode vir, senta aí, vamos morder o pão. Porque você sabe que não, ela não está indo na festa rave. Ela não está lá, ela não está em pecados abertos no mundo aí. Então, basicamente, são essas. Agora, tem um artigo do Bruce Anstey que ele especifica, chama uma variedade de reuniões, eu acho. Tem no acervo digital cristão, quem quiser pode baixar, porque ele fala de muitas outras formas de reuniões que não são, na verdade, reuniões de assembleia, né? São encontros, para isso que nós estamos fazendo agora, não é uma reunião de assembleia. Quando nós vamos na casa do irmão para cantar hinos, aí um lá pega o violão, o outro pega o teclado, não é uma reunião de assembleia. É muito bom e tal, mas não é uma reunião de assembleia. Eu acho que o Lemão, semana passada, explicou a questão do cálice, né? Que o pão representa unidade, um pão. Todos nós somos um pão. O cálice não representa unidade, mesmo porque o vinho é líquido. A menos que você congele o vinho, você não consegue fazer ele ficar junto, precisa de um cálice para segurar no lugar. A representação, o que o cálice significa, é a comunhão de todos, bebendo daquele vinho ou daquele cálice. Mas no momento em que foi dado graças pelo cálice, não tem problema se você distribui o vinho por outros cálices, desde que haja comunhão naquilo, está tendo uma comunhão. Como está acontecendo agora em muitas assembleias, né? Estão celebrando a ceia com copinhos individuais. Mas a comunhão já aconteceu ali quando foi dado graças por aquele vinho que estava num cálice grande, numa jarra grande, para depois ser distribuído para os irmãos. Porque da mesma forma que eu posso tomar aqui e dar o cálice para aquele irmão, eu posso despejar aqui no meu copinho e despejar no copinho daquele irmão. E ele tomar também no lugar dele.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.